pregações de Jesus, sua fama, curas físicas e morais, chamadas milagres. Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, capítulo 4, versículos 23 a 25. E Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando todos os males e enfermidades do povo. Sua fama se espalhou por toda a Síria. À sua presença foram trazidos os que se achavam doentes e atormentados por dores e por males diversos, possessos, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Acompanhava-o grande multidão de gente da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além Jordão. Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Vieram em seguida a Cafarnaum, onde, entrando na sinagoga aos sábados, Jesus os instruía. Todos se admiravam da sua doutrina. Por isso que ele os instruía, como tendo autoridade para fazê-lo, e não como os escribas. Ora, sucedeu achar-se na sinagoga um homem possuído de um espírito impuro, que exclamou: Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem és, és o Santo de Deus. Jesus, em tom de ameaça, disse-lhe: Cala-te e sai desse homem. Logo, o espírito impuro, agitando-o em convulsões violentas e soltando um grito estridente, saiu do homem. Tão grande assombro se apoderou de todos que uns aos outros perguntavam: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele manda com império mesmo nos espíritos impuros, e estes lhe obedecem. Sua fama se espalhou assim, rapidamente, por toda a Galiléia. Jesus se retirou com seus discípulos para os lados do mar, acompanhado de grande multidão de gente da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e de além Jordão, tendo vindo juntar-se-lhe proveniente de Tiro e Sidônia outra grande multidão que ouvira falar de coisas que ele fazia. Disse ele então aos discípulos que lhe arranjassem uma barca onde pudesse meter-se para não ser oprimido pela turba. É que, como cura a muitos, todos os que sofriam de um mal qualquer se precipitavam sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, quando o viam, se prosternavam, gritando: És o Filho de Deus. Ele, porém, com grandes ameaças, lhes proibia que o descobrissem. Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 37. Ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí os instruía nos dias de sábado. E todos se espantavam da sua doutrina, porque falava com autoridade. Ora, estava na sinagoga um homem dominado por um demônio impuro, que exclamou em alta voz: Deixa-nos! Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem és, és o Santo de Deus? E Jesus, ameaçando-o, disse-lhe, cala-te e sai desse homem. E o demônio, atirando o homem ao chão, no meio da sinagoga, saiu dele, sem lhe ter feito mal algum. O terror se apossou de todos, e uns aos outros diziam, que é isto? Ele ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros, e estes saem logo? E sua fama se espalhou por todos os cantos do país. Que ensinos, além dos que decorrem naturalmente dos evangelhos, vos podemos dar acerca da aparente vida humana de Jesus, dos atos da sua missão terrena? Não o vedes praticando sem cessar a caridade sob todas as formas? Atraindo a si, não os grandes e poderosos, mas os humildes e os desgraçados, pregando o arrependimento e multiplicando em torno de si as curas da alma e do corpo? Homens, meditai com o coração nesses ensinamentos e não teremos necessidades de os comentar. Acompanhai a Jesus com amor e em vós se desenvolverá a inteligência do amor. Para operar as curas materiais, ele usava do poder magnético que a sua pureza perfeita lhe conferia e do qual ainda não pode o homem fazer uma ideia precisa. Todavia, pelo que já tem obtido e obtém sobre os doentes, em certos casos, o magnetizador, com o auxílio do magnetismo humano, e, sobretudo, o médium curador, consciente ou inconsciente, mediante ação magnética, com a assistência, a intervenção, o concurso dos espíritos superiores e dos bons espíritos, podeis entrever qual fosse e era o poder magnético de Jesus, quando a sua vontade atuava sobre os fluidos regeneradores, fortificantes que todos ele conhecia. Conhecendo-lhes a natureza, as combinações, os efeitos e as propriedades atuantes. Não tendes que vos admirar das curas materiais que realizou durante a sua missão terrena, uma vez que nada do que respeita a vossa organização humana, a formação a priori dos vossos corpos, as condições de vida e as funções vitais dos mesmos corpos, as vossas doenças e enfermidades, as suas sedes e causas, lhe escapava a visão espiritual, que não tinha a obscurecê-la a carne que vos constringe os espíritos. E uma vez também que debaixo do invólucro perispirítico de que se revestia para tornar-se visível e tangível aos homens, ele, sempre espírito, apenas figuradamente encarnado, conservava toda a independência, toda a liberdade e, em toda a sua extensão incomensurável, o poder de agir no espaço. Todos os que se sentiam presa de algum mal, diz o evangelista, se precipitavam para tocá-lo, porque dele saía uma virtude que a todos curava. Diz Lucas, no capítulo 6, versículo 18. Jesus espalhava em torno de si o princípio magnético vivificante que possuía e que a força, o poder da sua vontade ainda aumentavam. Como espírito, se bem que, conforme acabamos de dizer, figuradamente encarnado, tinha a presciência e antecipadamente via os que o iriam procurar necessitados do seu poder. Sua vontade então agia para mais fortemente impressionar a homens que ficariam impassíveis e mesmo incrédulos ante curas apenas morais, e que bradavam hosanas ao menor alívio de uma dor física. Para operar as curas morais, bastava-lhe mostrar-se, apenas mostrar-se aos espíritos maus. Mostrava-lhes não o invólucro que o cobria, mas o seu próprio espírito, e só a sua vontade poderosa já bastava para os afastar. Então, como hoje estavam e estão submetidos à sua influência moral todos os mais elevados espíritos que, sob a sua direção, trabalhavam e trabalham pelo progresso do vosso planeta e da sua humanidade. Ele tinha, então, como tem agora, sobre todos os espíritos superiores, ou imundos, impuros, maus, um poder imediato, que os forçava a lhe obedecerem à vontade no mesmo instante em que esta se manifestava. E esse poder imediato, graças sejam dadas ao Senhor, existe e existirá sempre. Como sabeis, por estas palavras, Satanás, demônio, diabo, se devem entender os espíritos impuros, espíritos imundos. São sinônimas tais locuções, e é sempre essa significação em que as empregaram os evangelhos. Por possessos do demônio, deveis entender aqui os encarnados subjugados, quer corporalmente, quer corporal e moralmente, por maus espíritos. Os lunáticos eram encarnados, sujeitos a obsessões ou subjugações momentâneas, que se repetiam com certa regularidade. A possessão de que falam os evangelhos, nos casos que relatam, não era mais do que subjugação. Jesus se servia sempre das expressões em uso, de acordo com os preconceitos e as tradições, a fim de ser compreendido, e mais ainda, a fim de ser escutado. A subjugação consiste na ação dominadora que o espírito mau exerce, sujeitando-o momentaneamente à sua vontade sobre outro espírito que, mais fraco, se deixou dominar. Para produzir os efeitos corporais ou físicos, atua fluidicamente sobre o encarnado, combinando com os deste os fluidos do seu perispírito, utilizando-se de todos os elementos de mediunidade, tanto sensitiva e impressionável, como de efeitos físicos, que lhe ofereça a organização da sua vítima. Faz-lhe sentir a sua presença, atormenta-a, põe-na em convulsões, numa palavra, por meio da ação fluídica exercida segundo a sua vontade dominante, dispõe a seu bel prazer do corpo dela. Para produzir efeitos corporais e morais, o obsessor procede também, como acabamos de explicar. Serve-se dos elementos de mediunidade audiente, falante, vidente, psicográfica, que encontra na sua vítima, atuando-lhe sobre os órgãos materiais aptos à manifestação que queira obter. Faz que lhe ouça a voz, que fale, que escreva, que tenha visões. Em suma, atormenta corporal e moralmente o subjugado por todos os meios que a organização deste lhe põe à disposição. Indulo a resoluções muitas vezes absurdas ou comprometedoras, mesmo aos atos mais ridículos, ou então, pela ação fluídica que exerça sobre o cérebro da vítima, chega a produzir nela, momentaneamente, a aberração das faculdades, o que para os homens, ainda não iluminados pela luz espírita, é uma loucura ordinária, com intervalos de lucidez. Desse modo, se produziram todos os efeitos, tanto corporais ou físicos, como corporais e morais, nos casos que os evangelhos relatam de subjugação de encarnados, que eles designam por possessos, possessos do demônio. Independentemente da obsessão e da subjugação, quer corporal apenas, quer corporal e moral, há os casos a que podeis chamar possessão, em que o espírito do obsessor se substitui ao do encarnado no seu corpo, a fim de servir-se deste como se lhe pertencera. Tais casos são muito raros. A substituição se opera da seguinte maneira: pela ação da vontade dominadora do mau espírito, o espírito encarnado é, por assim dizer, expulso do seu corpo, ao qual se conserva ligado apenas por um cordão fluídico com o auxílio do perispírito. Combinando os fluidos do seu perispírito com os do perispírito do encarnado, o espírito mau se introduz no corpo pertencente a este e lhe imprime uma ação que é o produto daquela combinação. O perispírito do encarnado fica sendo o instrumento e o auxiliar indispensável ao outro, para que, por ato da sua vontade dominadora, possa servir-se do corpo de que se apoderou, como se seu próprio fora. Enquanto dura a substituição momentânea, o espírito do encarnado, fora do corpo que lhe pertence e ligado a ele somente pelo cordão fluídico, vê, sem poder impedi-lo, por se achar dominado e submetido à vontade do outro, o que este faz. Uma tal substituição tanto se pode dar em estado de vigília como no de sonambulismo do encarnado. No primeiro caso, consideram-no quase sempre um desarranjo do cérebro. Repetimos, estas substituições são muito raras. Há ainda um caso excepcional de substituição que, sempre com um fim útil e com a permissão dos anjos da guarda, se produz voluntariamente. É o em que, no estado de sonambulismo magnético, o espírito encarnado, cedendo à súplica de um espírito que se quer manifestar, consente em deixar o seu corpo e empresta, por assim dizer, aquele ou instrumento necessário à manifestação. Ainda aqui, o processo da substituição é o mesmo. Ela se opera exatamente como quando é obra da violência de um espírito obsessor, com a única diferença de que aqui há consentimento, há acordo de vontades para que o fato se produza. Graças a Deus. Vamos abrir agora um parênteses para uma explanação do Sr. Rustem.